E o nosso CBN Saúde de hoje vai falar sobre os cuidados com as crianças, recém-nascidos em especial, esse clima que nós tivemos até agora seco. Também essa época do ano, nós temos as alergias, uma série de doenças que alguns consideram que é de época, às vezes não. E eu quero cumprimentar o Dr. Edson, que é pediatra e está aqui comigo no estúdio da CBN. Doutor, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Oba, tudo bom?
Tudo
bem. É muito bacana estar aqui de volta.
E nós temos a participação dos nossos ouvintes, queremos lembrar que você pode participar, você pode fazer perguntas para o Dr. Edson pelo nosso WhatsApp, DDD 44 998 77 95 50. Você pode acessar, inclusive, pelo Facebook, nossa live está lá, transmitindo essa entrevista, e você pode, embaixo dela, fazer suas perguntas, e vamos tentando passar as perguntas para o Dr. Edson Miguel, conforme elas vão chegando. Bom, doutor, a primeira coisa que eu queria conversar com o senhor é que o senhor falava que existem doenças que são de época, doenças que não são, algumas mais permanentes ou não. Quais os riscos para as crianças, principalmente, nesse período do ano?
Olha, esse período do ano, principalmente no inverno, agora a gente está entrando na primavera, né? Saindo do inverno, que incomodou mais as crianças, na verdade, foi, em Maringá especificamente, nem tanto a temperatura que baixou, muito menos que nos outros anos, pelo menos nos últimos 5 anos. Mas principalmente porque teve um período de seca muito grande. Então, esse período de seca, de fato, induz a um ressecamento das vias respiratórias dos bebês, e quando isso acontece, propicia ou facilita que elas acabem fazendo infecções respiratórias, principalmente os quadros virais. Uhum. Daqui para frente, na época da primavera, é mais comum que crianças que sejam atópicas, que sejam alérgicas, tenham algum tipo de complicação às custas de processos que incomodem e façam alergias respiratórias tanto de nariz quanto da região do pulmão. Então, na primavera é diferente um pouco do que acontecia anteriormente. Antes, os agentes virais, principalmente, às custas do inverno, incomodaram. E daqui para frente a gente vê mais as crianças que são alérgicas mesmo.
Agora, por que crianças? Porque, claro, nesse tempo seco, eu dou meu próprio relato, também me passei mal, tive problemas de respiratórios, mas as crianças parece que têm mais do que os adultos. Por quê?
É mais ou menos simples, parece meio engraçado, mas assim, a via aérea das crianças é muito menor, né? Então, o nariz do bebê pequenininho é muito menor. A produção de secreção para poder proteger essa mucosa, né, esse tecido que reveste a parte interna do nariz, por exemplo, é relativamente grande e deve ser. Então, quando a gente tem essa característica que a gente fala da anatomia, do tamanho da via aérea, com a produção de secreção, esse catarrinho normal que as crianças produzem, por si só já é uma dificuldade para vencer essa resistência para a entrada de ar. Uhum. Então, isso é um aspecto.
Certo. Então, o tamanho das crianças já...
O tamanho das crianças
é
e o tamanho da via aérea. Isto, perfeito.
Tá. Agora, existem algumas doenças nas crianças que elas são diferentes. Existe faixa de idade. A gente pensa sempre, as crianças mais novas, os recém-nascidos, eles são mais frágeis para determinadas doenças?
Quais? Sem dúvida, sem dúvida. Então, esse é um dado que a gente tenta mais e mais passar para as pessoas. Até a internet divulga coisas hoje em dia que são muito interessantes, tipo as 10 recomendações que a gente tem para visitar bebês recém-nascidos. Então, assim... Não deixe todo mundo dentro do quarto, não vai tossir em cima da criança, não fica todo mundo beijando o bebê com menos de 10 dias. Parece uma coisa assim que caiu meio na piada, na brincadeira, mas isso é muito importante. Então, assim, preservar os bebês pequenos, principalmente dos primeiros meses, desse contato com as pessoas que eventualmente possam estar doentes, é muito importante. Até porque, como ele não tem defesas totalmente organizadas, quando ele pega um quadro viral, que para a gente é muito simples, esses bebês com menos de um mês, quando fazem quadros respiratórios às custas de um vírus comum do nosso dia a dia, são bebês que não ficam hospitalizados, eles ficam, em geral, em terapia intensiva. Porque o tipo de reação deles é diferente de todo mundo. E o nível de possibilidade de defesa também é ruim. Então, os bebês abaixo dos 3 meses... segundo os próprios manuais do Ministério da Saúde, devem ter cuidados especiais com relação às infecções respiratórias.
Pergunta que eu queria fazer, aproveitando o gancho, depois você pode continuar com esse raciocínio, mas eu queria perguntar porque nós temos muitas mães, que depois daquele período que elas têm de afastamento do trabalho, né, que elas dão aí o nascimento do seu filho, elas ficam um tempo com eles, colocam os filhos nas creches. Aí começa a vida social da criança.
Certo.
Alguns médicos dizem, isso é bom, a criança vai... adquirir de corpos, vai começar a ter mais resistência, por mais que tenha uma doença. É bom ou ruim, doutor?
É, se a gente souber essa resposta, nós dois vamos ficar milionários.
Então tá bom.
A verdade é a seguinte...
Tá mais o senhor para ficar do que eu.
Na verdade é muito difícil falar isso, né? A gente conhece crianças dessa faixa etária acima dos 4 anos de idade, por exemplo, são crianças que, na maioria das vezes, são crianças que acabam indo para as escolinhas e creches, tirando esse que você falou que é os bem pequenininhos, lá da faixa de, perto de 1 ano de idade. Mas o que incomoda mais, esses próximos a 1 ano de idade, em geral, têm um tipo de cuidado diferente, meio que um berçário. O próprio cuidado induz a menos contaminação, pelo fato de os bebês serem pequenos. Então, se a gente lembrar aqui, há alguns anos atrás, na epidemia de H1N1, se a gente lembrar, as estatísticas de meningite, eu me lembro que a Prefeitura de Curitiba liberou isso, diminuíram, das meningites virais principalmente. Por quê? Porque os cuidados que estavam preconizados naquele momento eram usar a máscara e lavar a mão. Ora, a hora que fez isso, diminuiu a incidência de um monte de outras doenças.
Agora, um alerta para as mães. Muitas mães estão nessa fase em que acabaram de ter seus filhos, já tiveram aquela licença maternidade, agora vão levar os filhos para as creches. Tomar cuidado, quer dizer, a higiene é um elemento fundamental.
É, mas em geral, quem se dispõe a isso faz uma avaliação cuidadosa do local. E na grande maioria das vezes, os controles sanitários do próprio município fazem controle sobre esses lugares, sobre essas creches, para que tenham esse tipo de cuidado. Então, assim, acho que existe uma política pública que cuida um pouco disso e existem recomendações propriamente amarradas para que isso seja um atendimento de boa qualidade. Então, isso é um aspecto. O outro foge um pouco disso, que eu estava falando das crianças um pouco maiores. Porque as crianças um pouco maiores, assim, elas resfriam com mais facilidade, com muita facilidade, uhum. E quando elas chegam na creche, cada vez que um chega e abraça, o outro beija, lama, não sei o que, faz, e a secreção que sai, o outro pega. Assim, uma salinha com 10 ou 12 crianças é praticamente impossível não tenha dois deles com vírus.
Entendi.
Ou incubados ou já em vigência. Uhum. E aí são as histórias que as mães sempre chegam dizendo, ele não sai nunca da infecção, ela está sempre encatarrado, está sempre com... Em geral, essas crianças são submetidas a situações de contágio com vírus, mas muitas delas têm mesmo, provavelmente, uma característica específica de ser mais secretoras, ou seja, têm mais secreção, mais catarro. Então, vamos lá, mesmo de via respiratória alta. É simples, quem tem dois filhos sabe disso. Os dois vão para a mesma creche, mesma escola. Um vive no nariz trancado, o outro não vive no nariz trancado. Então, isso é uma coisa bastante comum. Então, existe uma resposta individual a isso. A gente deve ter todos os cuidados gerais para o grupo, mas existem respostas individuais e essas devem ser tratadas de forma diferente. Né?
O doutor falou um pouquinho sobre a secreção, falou que cada um é cada um. Às vezes, irmãos têm aí uma resistência maior ou menor a determinado tipo de vírus, bactérias. Agora, existe algum tipo de problema na fase da infância? Se você não cuidar direito, você vai ter ele crônico numa fase mais adulta? Os riscos que a gente tem de curar bem ou curar mal essas doenças ou de tratar elas? O que permanece e o que é só uma passagem da vida?
Boa pergunta. É assim, quem tem doença de base é diferente. O que a gente chama de doença de base? A criança que depois de 4 ou 5 anos de idade nitidamente desenvolve um processo, por exemplo, com diagnóstico de asma, essa criança vai levar isso para sempre, com períodos de melhora e períodos de estabilização. Então, em geral, o pico de piora da asma, por exemplo, ou do broncoespasmo, está aí no começo da primeira infância, nessa fase inicial. Depois ela passa por um período de recrudescência, quer dizer, diminui bem, e muitas vezes lá na frente ela volta novamente. Quando que ela volta? Na grande maioria das vezes, pacientes fumantes, pacientes que não têm nenhum tipo de cuidado com relação à via respiratória e que tiveram histórico lá atrás. Então, esse veio com ele.
Tá. Piorado por algum tipo de fator... Da conduta, da prática dele como adulto.
Perfeito. O segundo quadro é das crianças que eventualmente têm doenças graves pulmonares. Por exemplo, ele faz uma pneumonia grave com destruição de parte do pulmão, precisando fazer uma drenagem da pleura, coisas desse tipo. Esses pacientes, em geral, conseguem recuperar. Se eles não têm outra causa associada, eles conseguem recuperar. Principalmente porque o pulmão do bebê pequeno, assim como outros tantos órgãos nos bebês pequenos, ele consegue novamente se refazer. Então é assim, se ele tem uma perda importante de parte do pulmão com 1 ano de idade, onde a gente tem mais ou menos 1 milhão de alvéolos, a gente com 10 anos de idade vai ter aproximadamente 8 milhões de alvéolos. Quer dizer, daqui para lá eu vou conseguir repor boa parte deles. Porém, a comparação com o adulto é fácil. Se eu sou um fumante durante 30 anos e faço o mesmo quadro de perda da função, por exemplo, por enfisema, eu não tenho como recuperar mesmo parando de fumar.
Entendi.
Então, a gente tem essa janela de segurança, de garantia, que a gente pode otimizar com as crianças. O que as pessoas falam de ser alguma coisa mal curada?
Uhum.
Isso é uma coisa muito interessante a gente pensar também. Na literatura, diz o seguinte, que a maneira de contrair uma pneumonia, uma criança possa contrair pneumonia é, primeiro, em geral, com uma infecção respiratória viral prévia. Quando a gente tem uma infecção respiratória como uma gripe, além de aumentar a quantidade de secreção para proteger a mucosa, existe uma diminuição do movimento de pequenos cílios que estão dentro da traqueia. E eles fazem uma certa defesa quando eles estão ali. Eles empurram para cima o que cair lá dentro da traqueia. Quando a gente tem infecção viral, esse movimento diminui muito e a quantidade de secreção aumenta muito para proteger. Isso faz com que você fique carregado de secreção. Muitas vezes as bactérias, através dessa secreção acumulada, conseguem migrar para dentro do pulmão, que não é uma coisa que acontece, que não pode acontecer.
Uhum.
E aí ela faz uma infecção. Então, quase sempre, crianças que têm pneumonias, quase sempre, têm quadros anteriores de infecção respiratória leve, que evolui dessa forma. Então, não é o vírus que piorou, o vírus propiciou uma condição para a bactéria conseguir chegar lá. Então, isso é que é interessante de a gente conhecer. Porque daí a gente pode pensar numa outra coisa, que todo mundo pergunta, quais são as complicações da infecção viral? Basicamente isso, se eu acompanhar a criança e a partir do terceiro dia de evolução ela persiste com febre alta e a secreção não para, provavelmente ela tem uma infecção que a gente chama secundária. E a dificuldade da gente é no ouvido, é no nariz, é no fundo da garganta, é na amígdala, ou então na traqueia e nos brônquios. E aí sim o médico entra para poder fazer o diagnóstico diferencial.
Eu estou conversando com o Dr. Edson Arpini Miguel. Ele é pediatra, estamos falando sobre os cuidados com as crianças. Nós vamos a um breve intervalo, temos repórter CBN. Você pode participar pelo Facebook, pelo WhatsApp. Nós vamos continuar tendo essa conversa, falando dos riscos, né, e dos cuidados que nós temos que tomar com as crianças. Daqui a pouco a gente volta.